Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Raia AgroBrasil para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2013. O áudio dessa conferência está sendo transmitido simultaneamente pela internet no endereço www.raiaagrobrasil.com.br/ri. Naquele endereço, pode também ser encontrada a respectiva apresentação em PowerPoint para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, pedimos por favor solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia AgroBrasil, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Eugênio Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Planejamento e Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra para o senhor Eugênio Zagottis. Por favor, senhor Eugênio, pode prosseguir.
Bom dia a todo mundo. Bem-vindos aí ao call de resultados da Raia AgroBrasil, primeiro trimestre de 2013. Queria só destacar, antes de começar aqui, por motivo de viagem, o Nili não está hoje com a gente aqui no call, mas que já no próximo volta normalmente. Falando um pouco do primeiro trimestre, aqui, página 3 da apresentação, a gente terminou o trimestre com 895 lojas em operação, tendo aberto 36 lojas nesse trimestre, que foi um recorde para o primeiro trimestre de ano. Atingimos uma receita bruta de 1.400, um crescimento modesto aí de 11,8%, e que correspondeu a 5,2% nas novas lojas, e claro, diante de um efeito calendário desfavorável de 2,1% em relação ao ano anterior. Margem bruta, chegamos a 26,6% da receita, uma expansão de 1,2 pontos percentuais sobre o ano passado. Com isso, chegamos a uma EBITDA ajustada de 66,2 milhões, um crescimento de 7,8%, que correspondeu a uma margem EBITDA de 4,6%, uma redução de margem de 0,2%, também sobre o primeiro trimestre de 2012, e com lucro líquido de 26 milhões e meio, 1,8% de margem líquida. Vale destacar que todos os anos a gente sempre tem um primeiro trimestre que é normalmente o menor número do ano, por ele conter uma sazonalidade desfavorável. Janeiro é um mês de férias, fevereiro é um mês curto, a gente tem sempre carnaval no primeiro tri, e nesse ano ainda teve Páscoa, além do carnaval. Então, o primeiro tri normalmente ele já é um tri sacrificado, e nesse ano, com uma perda de calendário equivalente a 2,1% de evolução de venda sobre o ano passado, fica ainda mais sacrificado. Página 4, falando um pouco da nossa expansão, a gente fechou o primeiro trimestre com 895 lojas, um aumento de 36 lojas aí sobre a base de 864 que a gente fechou o ano passado. Quatro lojas foram encerrados, e a gente teve aí a suspensão de uma loja. Essa suspensão é, de certa forma, uma contagem nova que a gente está introduzindo, porque a gente está começando a fazer algumas mudanças de bandeira. Então, a gente tem situações em que a gente interrompe o funcionamento de uma loja para mudar a marca, e eu não posso contar isso como fechamento, senão eu tenho que contar com a abertura e ele infra-muda. Então, a gente passa a monitorar, além das aberturas e fechamentos, o número de lojas temporariamente suspensas, mas esse mês foi só uma loja. A gente fecha o trimestre também com o portfólio de lojas mais verde desde o segundo tri de 2011. Note que na apresentação está de 2012, mas não, o número correto é de 2011. A gente, nesse trimestre, 36,6% das lojas se encontravam ainda em estágio de maturação. Esse é um número bastante superior aí ao que a gente veio registrando aí no último semestre. Então, de um lado, isso traz um sacrifício de resultado, porque são mais lojas novas pressionando os números, porém, esse número contém um potencial de maturação futura maior do que normalmente. Página 5, falando aí um pouco do nosso plano de expansão, a gente vem num ritmo aí bem acelerado nesse início de 2012. Além de ter aberto 36 lojas no trimestre, se a gente olhar últimos 4 meses, foram 65 lojas, e últimos 6 meses foram 78 lojas. Então, é uma velocidade muito forte de abertura de lojas. Claro que a aquisição que a gente fez em Goiânia, ela está contribuindo bastante para a gente ter começado o primeiro trimestre com um pipeline sólido aí, para já largar com abertura forte. E a gente está, assim, mais do que on track para abrir 130 lojas nesse ano. Se a gente trouxer a data de hoje, nós temos já 906 lojas em operação e 47 inaugurações, incluindo hoje, quando nós estamos abrindo uma loja em Salvador. E a gente tem aí já contratos assegurados para 106 lojas no ano. Algumas dessas já abertas, né? Então, como a gente ainda está no início de maio, para a gente fechar 130 lojas está muito tranquilo. Eu acho que o grande desafio que a gente tem não é abrir 130 lojas esse ano, é deixar um pipeline para o ano que vem tão forte como que a gente encontrou nesse ano, para poder ter no ano que vem também um crescimento equilibrado aí ao longo dos trimestres, como a gente vai conseguir certamente fazer nesse ano. Falando aqui na página 6 de posicionamento geográfico, acho que o grande destaque do trimestre foram abertura de 23 lojas aí em Goiás, adquiridas em Santa Marta. 12 dessas lojas foram abertas como Drogasil. Elas entraram em regiões, sobretudo de Goiânia, que complementavam a presença existente do Drogasil, e elas alavancam a forte marca que a Drogasil criou nesse mercado. E a gente teve aí a entrada da Raia com 11 lojas. A gente tem alguns pontos aí da aquisição que são pontos espetaculares, mas que se encontram em regiões aí onde a Drogasil já era forte, e nessas situações a gente preferiu introduzir a marca Raia. Isso foi, de certa forma, uma premissa para a gente viabilizar a aquisição que a gente fez. Estamos muito felizes com os números iniciais, seja de ter canibalizado pouco a Drogasil e seja das lojas da Drogasil da Raia terem começado aí em patamares saudáveis. Então, acho que a gente está aí bastante feliz aí com essa operação. Quando a gente fala em market share, a gente teve aí, em nível nacional, um ganho de share de 0,2 em relação ao primeiro trimestre do ano passado, sendo que os destaques foram Goiás, onde, embora a gente tenha aberto essas lojas aí entre fevereiro e março, muitas lojas aí no fim do período, a gente já viu algum cheiro aí de ganho de share em Goiás em função dessa aquisição. A gente sai de 12,1 para 13,4. Espírito Santo, 8,6 para 9,1, também um número muito bom. Mato Grosso do Sul já temos 5,4%, não tem nem base de comparação do ano passado, porque a gente realmente tem menos de um ano nessa praça. Rio de Janeiro seguiu crescendo aí de 4,9 para 5,2. Santa Catarina, o mercado também bastante recente, saltamos de 1,7 para 3,7. Mato Grosso, 3,5 e Bahia, 1,5. Então, acho que são números importantes de chance. Uma coisa que eu queria comentar é que é muito com números do INMS, é muito difícil comparar share fora da própria sazonalidade. Porque o INMS, ele não mede demanda, ele mede, que é o valor que os distribuidores informam para o INMS, o valor transferido, o estoque transferido do distribuidor para o varejista. Nesse primeiro trimestre, como é um trimestre que muita gente faz antecipação de compras, o que acontece é que, na medida que você não mede demanda e sim transferência de estoque, isso gera distorções. Então, por exemplo, se a gente olhar o share de 8,8 no IMS, ele é menor do que o trimestre passado. Isso não exatamente não significa nada, porque provavelmente teve mais antecipação de estoque no mercado do que a gente fez. A gente monitora share de uma forma muito próxima, em cima de números da Abrafarma, e a gente vê aí shares no início desse ano de estáveis até um pouco maiores do que o final do ano passado, e shares significativamente superiores ao primeiro trimestre do ano passado. Então é importante fazer esse comentário metodológico, porque o número do IMS é um número muito difícil de usar para evoluções de curto prazo. Ele funciona quando você olha um horizonte mais longo. Por outro lado, é o único número que dá para a gente uma quebra estadual, é por isso que a gente reporta IMS. Página 7, falar um pouco de crescimento de vendas. A nossa venda total cresceu 11,8% no trimestre, que representou um crescimento mesmo nas lojas 5,2% e lojas maduras de 2,2%. A gente teve um efeito calendário no trimestre aí de 2,1%. Lembrando que esse ano não houve ano bissexto, né? E isso já é um efeito importante. E além do que a Páscoa, que normalmente acontece no segundo tri, nesse ano foi antecipado, ela aconteceu no primeiro trimestre. Então, quando a gente compara esse tri com o primeiro tri do ano passado, a gente tem uma diferença de calendário de 2,1%. Se a gente ajustasse pelo calendário, eu estaria falando de um crescimento de receita total perto de 14%, com 7%, 7,3% para as mesmas lojas e 4,3% para as lojas maduras. Ainda assim, é um número baixo. Exatamente porque o primeiro tri de 2012, se eu não estou enganado, foi o recorde assim, de vários anos aí. As lojas maduras no primeiro tri de 2012 cresceram 10,8%. Então, nós estamos agora comparando com uma base impossível do ano passado. Na medida em que a gente entra no segundo tri, a gente já vê números, seja em abril, seja no início de maio, e claro, ajustados pelo calendário, porque o abril, ao contrário do primeiro tri, abriu um calendário muito forte, você expurgar o efeito calendário, a gente tá um pouquinho abaixo da inflação, então a gente está se aproximando já de patamares assim, mais usuais de crescimento de receita. A gente acha aí que ao longo do ano, especialmente no segundo semestre, a gente vai voltar para patamares normais, até porque a base de comparação do segundo tri ainda é uma base robusta de 7,8, claro que não é uma base de onda como foi essa do primeiro tri, mas a gente, quando for olhar terceiro tri e quarto tri, vai estar olhando 7,2, 5,3 maduras. Então a gente não tem muita dúvida de que o número já está voltando para patamares razoáveis e vamos, no segundo semestre, ter crescimento real aí, na forma como a gente costuma ter. Acho que tem um longo histórico aí de lojas maduras crescendo 1 a 2% acima da inflação. Paulo, na página 8, enquanto a receita total cresceu 11,8%, os dois destaques foram genérico, cresceu 16%, e OTC, que cresceu 13,9%. Essa robustez do OTC, acho que ela aponta também para a característica climática do trimestre, de mais chuva, de menos calor, inclusive é um dos fatores que acabou também pegando na venda. O OTC passou a representar 14% contra 13,7% do ano passado, e o genérico 11,2% contra 10,8% do ano passado. Vai comparar que a última base fácil de comparação do genérico é esse primeiro trimestre. Na medida que a gente começar a comparar com o segundo trimestre, a tendência desse ano é o genérico ele ficar um pouco mais estagnado do que a gente viu aí nos anos anteriores. A gente não tem mais o vento de popa de novos genéricos sendo introduzidos, que a gente ajudou muito o genérico assim nos últimos 2 anos, então a gente vai agora começar a ter números de genéricos de crescimento mais modestos do que os números que a gente veio tendo até agora, tá? E o OTC também ele está se mostrando forte aí nesse segundo trimestre. A perfumaria ela foi acho que uma perda importante aí de participação no mix, caiu de 30,7 por 30,3. Acho que a principal questão realmente aí é a questão climática, o que ajuda a suportar, a explicar até um número de vendas que ele foi de fato abaixo da nossa expectativa. Página 9, lucro bruto, a gente teve 26,6 de margem bruta no trimestre. Isso é um aumento de 1,2% sobre o ano passado, mas é uma redução de 0,5% percentual sobre o quarto tri. Vale aí mencionar que o quarto tri, a gente teve aí um certo pico de receitas comerciais, que acabou ajudando bastante no quarto tri. Por outro lado, nesse trimestre, a gente tem um pico aí de perdas de mercadorias, especificamente diferença de inventário e vencimento de produtos. A gente não acha que esse é um número que vai se repetir no ano, mas é um número que afetou um pouquinho a margem bruta do trimestre. E além disso, claro, a gente tem aí o efeito estrutural do novo regime tributário, onde a gente segue com a penalização de margem em função do aumento da nossa carga de ICMS de 0,4. E aí a boa notícia é que a gente hoje tem um norte muito claro de normalização. No dia 16 de abril, o governo de São Paulo ele introduziu um decreto de número 59.089 que permite ao Estado oficiar contribuintes específicos que possuam distribuidores independentes e que estão usando isso para efeito de planejamento tributário, para mudar o ponto de recolhimento do imposto da indústria para esse distribuidor. Isso, de certa forma, vai neutralizar esse planejamento tributário e vai resolver, vai tirar esse ônus de ICMS que a gente vem tendo. Tudo depende do timing em que isso for aplicado, o governo ainda tem que oficiar as empresas que terão mudança de recolhimento e também tem que ver se as empresas que vão ser oficiadas são exatamente as mesmas que estão gerando essa perda para a gente. A gente acredita que sim, a gente acredita que isso vai se normalizar com o decreto, mas mesmo que não se normalize com o decreto, mesmo por alguma razão, os contribuintes que geram para a gente uma maior perda tributária, ainda que eles não, se eles não forem contemplados, pelo menos a gente vai ter a clareza de qual que é o cenário definitivo e aí a gente vai acabar saindo do regime. A minha aposta é de manter o atual regime, mas que esse decreto efetivamente resolva a questão de uma forma estrutural, de uma vez por todas, e que essa recuperação de margem bruta aí, ela possa ajudar o nosso segundo semestre. A gente certamente não espera ela para esse segundo trimestre, a gente espera que, sei lá, talvez começo do terceiro, meados do terceiro, seja efetuada aí a mudança, né? E quem sabe pega no quarto trimestre ajudando alguma coisa, mas se não, pelo menos vai ter clareza de que o ano que vem a gente entra com uma margem aí sem penalidade nenhuma. Falando de capital de giro, a gente manteve aí um ciclo de caixa constante em relação ao ano passado, 60,6 dias contra 61,7. Agora, eu queria ressaltar aqui a forte redução de estoques que a gente conseguiu aí empreender no trimestre. O primeiro trimestre do ano passado a gente tinha 91 dias de estoque, o meio trimestre desse ano tem 82 de estoque, baixamos mais 4 dias de estoque em relação ao quarto trimestre. Agora, a gente tem aí um efeito temporário que mitiga esse ganho de estoque, e que acaba afetando o prazo de pagamento, que é o fato de que, na medida em que a gente segura a reposição para baixar o estoque e que as duplicatas são pagas, a gente para de gerar novas duplicatas. Então, você tem aí uma queda artificial do prazo de pagamento. Na medida em que a gente agora começa a entrar em fase com a recompra de estoque, quer dizer, mantendo um nível de estoque saudável, mas já em ritmo normal de recompra, a gente volta a gerar duplicatas, de forma que esse prazo de pagamento, que ele foi penalizado, ele vá se reduzindo progressivamente e esse ganho de estoque, que ele se mantém. Então, hoje a gente tem um norte bom de melhoria de ciclo de caixa ao longo desse ano. Vamos ver o nível em que isso acontece, mas acho que essa perspectiva ela é real. E aí a gente tem que comentar aí um impacto que eu acho que ele é um pouco artificial nesse número, nos recebíveis, que é o fato que a gente descontou algum volume de recebíveis que em 31 de março correspondia a 2,2 dias de recebível. Então, isso é simplesmente para suprir nossa necessidade de capital de giro de curto prazo. A gente achou na antecipação recebíveis a forma mais barata e eficiente de fazer isso, até porque você não paga IOF quando faz isso. Mas ele acaba ajudando de uma forma um pouco artificial aí o número de ciclo de caixa do trimestre, então tem que ressaltar aí também. Na página 10, fala um pouco de despesa de vendas, ela se elevou 1,5% sobre o primeiro trimestre do ano passado, que é basicamente a mesma tendência de carregamento de despesas que a gente já teve no terceiro e no quarto trimestre. Então, ela não é tanto um aumento, mas ela é um carregamento do aumento feito antes. Claro, quando a gente olha o percentual, como o primeiro trimestre é um trimestre com menos vendas, o percentual sobe. Mas o delta que nós estamos pegando é basicamente o mesmo delta do terceiro e do quarto trimestre. Dentro desse delta, eu acho que tem dois elementos estruturais, que é 0,4 de pessoal e 0,3 de aluguéis, e tem dois fatores aí que são mais conjunturais. Logística, 0,3, a gente abriu 7 CDs nos últimos 3 anos, abriu em novembro do ano passado o nosso maior CD em Ribeirão Preto, que ainda não está em fase plena aqui de operação, mas na medida que a gente não abra mais CDs neste ano e no ano que vem, esse número vai ter que se normalizar. E aí um outro fato que eu quero ressaltar é que como a gente abriu nesse trimestre 36 lojas contra apenas 9 lojas no primeiro trimestre do ano passado, a gente tem uma pressão de despesa em função de resultados iniciais de lojas novas e despesas pré-operacionais monstruoso. A gente teve um aumento sobre o ano passado de 0,4. No quarto trimestre, a gente abriu muita loja, o aumento é sido 0,2. Então, vale aí ressaltar que a gente, ao crescer a despesa 1,5, a gente está absorvendo nela uma pressão sobre aí o quarto trimestre, assim, de 0,2 de pressão a mais de aberturas, tá certo? Além de um efeito de vendas que equivaleria a uma melhor diluição de despesa de 0,4 pontos percentuais. Porque, claro, se você tem 2,1% a menos de crescimento de vendas, a gente acaba tendo, em função do calendário, 0,4 pontos percentuais a menos de absorção de despesa também. Então, em que pese seja o mesmo carregamento de aumento de despesa do final do ano passado, eu acho que a qualidade desse número é melhor, porque ela está absorvendo um pico muito forte de aberturas, que vai suavizar fortemente aí ao longo do ano, e um efeito calendário pontual do trimestre. Na página 11, das despesas gerais administrativas, essa é uma linha que a gente vem conseguindo conter ela de uma forma bem eficaz. E em número absoluto, o número está praticamente flat aí desde o segundo tri do ano passado, já em 44 milhões e meio nessa faixa. É uma diminuição de 0,1 ponto percentual sobre o ano passado, mas claro, aqui o efeito vendas também ele interfere. Caso a gente tivesse, não, caso o efeito, o calendário tivesse normalizado, a gente teria observado nas despesas gerais administrativas uma diminuição maior de despesas também. Com isso, a gente chegou no EBITDA de 66,2 milhões aí no trimestre, é um crescimento aí sobre o ano passado, onde o EBITDA havia sido 61,4, e a gente tem uma margem EBITDA no trimestre de 4,6, que é uma perda de margem de 0,2 pontos percentuais. O que eu queria destacar é que a gente tem aí uma diferença sobre o ano passado de 0,4 margem bruta em função do ICMS, como já mencionei ainda. O efeito lojas novas, para tangibilizar ele, as lojas abertas nesse ano ou em processo de abertura, porque também tem despesa pré-operacional de lojas que não foram nem abertas, elas diminuíram nosso EBITDA no primeiro trimestre em 7 milhões. No primeiro trimestre do ano passado, como a gente só abriu 9 lojas e preparava também menos aberturas para o segundo tri, a perda de resultado das lojas novas foi de 2 milhões e meio. Então, isso é um efeito aí importante, 4 milhões e meio a pior de resultado só por ter aberto mais lojas. É um pico, e esse pico ele vai se resolver ao longo do ano. Além do que, o efeito calendário, ele equivale a uma perda de EBITDA de 7,2 milhões, ou seja, a gente tem 2,1% a menos de crescimento de venda. Se a gente, esses 7,2 milhões de perda de EBITDA, se a gente olhar sobre a venda do trimestre, ele equivaleria a 0,5%. Se a gente olhar a venda que o trimestre teria, caso o calendário fosse normal, aí você estaria falando aí alguma coisa de 0,4% maior. Falar um pouco aí dos redutores do EBITDA, está chegando ao lucro líquido, temos um aumento de depreciação de 0,3 ponto percentual, depreciação chega em 2,5, então mais lojas sendo abertas, mais capex, mais depreciação. A gente também tem uma pressão de despesa financeira de 0,4 ponto percentual. A gente tem uma posição de caixa hoje inferior à que a gente tinha no ano passado, em função do nosso programa de investimento. Por outro lado, na medida em que a gente começa a apropriar o ágil apropriado nesse primeiro trimestre, ele é até um pouco maior do que o imposto de renda que teria a pagar. Então, a gente basicamente teve zero aí de imposto de renda sendo apropriado aí no trimestre, contra 0,7 do primeiro trimestre do ano passado. Então, o efeito ágil ajudou a gente a manter a margem líquida, continuando a passar a parte, aí do ano passado, tendo atingido 1,8% da venda, 26 milhões e 500 mil de lucro líquido ajustado. Falando um pouco da Jaquins aí de despesas da integração, a gente teve aí 10 milhões no trimestre. A principal linha que a gente tem aí é farmácia popular. Na medida que as lojas da Raia perderam todas as licenças da farmácia popular e que essas licenças demoram meses a serem reobtidas, a gente escolheu lojas onde a farmácia popular tem um peso grande e a gente está subsidiando o programa exatamente para não perder cliente. Todo o nosso foco está não em minimizar a despesa do trimestre, mas em realmente garantir o resultado do longo prazo. Então, perder clientes por conta de uma questão temporária de licença, que vai durar meses, para a gente não teria sentido nenhum, então a gente fez essa decisão de subsidiar a farmácia popular. O pico desse subsídio foi esse primeiro trimestre. Em termos de regime, na medida em que algumas licenças já foram obtidas, no mês de março, o valor subsidiado já baixou para 1,2 milhão. Então, a gente ainda vai ter essa despesa no segundo tri, algum montante, mas menor que o primeiro tri, e a gente imagina suavizando ela, eles certamente zerar ela dentro do ano, mas quem sabe até no terceiro tri já não ter mais essa pressão. Vamos ver a velocidade aí de volta dessas licenças, tá? Além disso, despesas de consultoria e assessoria contábil e jurídica aí, que é as duas juntas, 2.400.000. Aqui está muito relacionado ao fechamento de CNPJs da Raia. A gente abriu 400 e tantos CNPJs novos e tem que fechar 400 e tantos CNPJs velhos. Isso causa trabalho e isso causa custo. E a gente tem também encerramento de lojas e fechamento de escritório, 2.200.000. Aí vai falar que encerramento de loja, a gente só ajusta aquilo que tem a ver com troca de bandeira e que realmente é busca de sinergia. Quando a gente tem loja fechada por performance, fechada no mercado, onde só tem uma bandeira, esse número vai resultar normal. Então a gente ajusta os fechamentos ligados à sinergia. Nesse caso, dos quatro fechamentos, dois deles foram em Goiânia, que foram mudança de duas lojas em função das lojas adquiridas na marca. Então, esse número, essas duas certamente foram ajustadas. E aí a gente tem aí receitas e despesas de ano anteriores, que dá um efeito líquido positivo de 4,5 milhões de mês. Então, quando a gente olha o total, olhando na linha de EBITDA, as despesas não recorrentes, elas representaram 5,7 milhões, elas também geram um tax shield de 1 milhão e 900, então o efeito no lucro líquido seria 3 milhões e 800 mil reais. 2016, falar de fluxo de caixa, a gente teve uma geração de recursos aí das operações idêntica que a gente teve aí no primeiro trimestre do ano passado, mas quando a gente olha o fluxo de caixa antes dos investimentos, a manutenção de ciclo de caixa que a gente conseguiu fazer nesse trimestre, ela tornou esse fluxo de caixa neutro, levemente positivo, 2 milhões e 200, contra o fluxo de caixa negativo de 126 milhões no primeiro trimestre do ano passado. Tivemos aqui um investimento maior que o do ano passado, 52 milhões, em função aí da abertura de lojas. Então, a gente teve um fluxo de caixa total no primeiro trimestre negativo de 49,7 milhões, contra um negativo de 165 milhões no ano passado. A gente acredita que esse ano a gente deve ser neutro ou até levemente positivo em termos de geração de caixa. Ou seja, claro que no primeiro trimestre a gente está consumindo caixa, no segundo trimestre provavelmente isso ainda deve acontecer, mas na medida que a gente entra no segundo trimestre, a gente acredita que a gente vai estar neutro a positivo em termos de geração de caixa já nesse ano. Vamos observar se isso se materializa. Queria encerrar falando aqui um pouco do preço das ações, né? A gente está com uma ação 1,6% abaixo do fechamento do ano passado, no momento em que o Ibovespa registra uma queda de 8,5%. Para quem investiu no IPO da Drogasil, a gente proporcionou até agora um retorno médio anual de 27%, e para quem investiu no IPO da Raia, a gente viu aí também um retorno anual de 38%. Isso em períodos em que o Ibovespa foi de neutro a negativo. Então, acho que são números aí muito bons. Para encerrar e sumarizar um pouco o que a gente viu aqui nesse trimestre, um pouco da tendência futura, sem dúvida nenhuma, esse foi um trimestre muito desafiador em função do cenário de vendas. É um efeito calendário de 2,1%, que pega no resultado direto aí em praticamente 0,5%. A gente teve um comp do ano passado impossível, quer dizer, 10 de 8 de lojas maduras, quer dizer, um número que a gente sempre soube, sempre falou que ia acabar tendo um crescimento baixo de lojas maduras nesse trimestre em função desse comp. Mas ainda assim, eu estaria faltando, na verdade, se eu não reconhecer que esse crescimento de vendas, ele foi abaixo da expectativa aí que a gente tinha no trimestre, talvez até pelo efeito climático. E o outro aspecto aí pelo qual acho que o trimestre foi desafiador é que a gente teve que absorver a pressão de 36 lojas novas sendo abertas contra apenas 9 do ano passado. Isso também é um pico de despesa mais do que anunciado. Com tudo isso, na medida que a gente manteve uma margem EBITDA só 0,2 abaixo do ano passado, eu acho que o número desse trimestre ele tem uma qualidade gritantemente superior ao do quarto trimestre do ano passado. A perda de EBITDA acho que foi mais ou menos a mesma. Só que aqui a diferença é que a gente teve essa diferença 0,2 de margem EBITDA, mas absorvendo todos esses eventos contrários que a gente falou, de 36 lojas novas e de um calendário, de uma base de comparação impossível sobre o ano passado. Então, para mim, esse é um número que acho que ele foi, dentro das condições do trimestre, acho que foi um número aí bastante razoável. E outra coisa que eu quero destacar é o processo de redução de estoques que a gente está fazendo aqui. e que ela, por enquanto, se refletiu modestamente no ciclo de caixa, porque você tem, quando você para de repor, você deixa de repor duplicados também, então o prazo de pagamento ele cai no primeiro momento, mas na hora que a coisa normalizar, o contas a pagar deve voltar à normalidade e essa redução de estoque deve virar redução quase plena ou quase plena de ciclo de caixa. Então, isso também acho que é um número bastante bom. Para o segundo trimestre, a gente já está vendo um crescimento de lojas maduras normalizando. Olhando aí abril e olhando aí a primeira semana de maio, a gente está algo como 0,5% abaixo da inflação. Então a gente já começa a voltar em linha. Com comp, claro que não é impossível, mas também um comp robusto aí de 8% do ano passado. E a gente espera, nesse trimestre, uma margem aí parecida com a do segundo trimestre de 2012, em que pese manter um ritmo bem mais forte de abertura do que a gente viu no ano passado. Aí, na medida em que a gente entra no segundo semestre, é que a gente vai começar a ver as lojas maduras voltando a crescer acima da inflação e a gente vai ver aí uma expansão de margem, acho que relevante, seja por menos pressão de abertura de loja, que aí já vai estar comparando com a base mais equilibrada do ano passado, isso realmente faz bastante diferença, ou seja, também porque o terceiro e o quarto trimestre do ano passado não foram bons trimestres. Então, a gente deve ter, no ano, uma expansão de margem, que eu acho que ela não vai ser enorme, mas acho que ela vai existir. Mas quando a gente olhar o segundo semestre, acho que vai ter uma diferença aí bem razoável sobre o segundo trimestre do ano passado. Então, com isso, eu abro aí para as perguntas de vocês. Obrigado.
Senhoras e senhores, estaremos agora à sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla asterisco 2. Por favor, aguarde quando consultamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é do senhor Ricardo Boiati, do Banco Bradesco. O senhor Ricardo pode prosseguir.
Oi, bom dia, Eugênio, bom dia a todos. Minha primeira pergunta é com relação aos estoques, só para entender exatamente, essa redução está de fato relacionada a uma iniciativa da companhia de otimizar e trabalhar com níveis de estoques melhores, então uma decisão interna, e vocês acabaram não aproveitando muito nesse primeiro tri o efeito da pré-alta dos medicamentos. É mais ou menos nesse sentido, Eugênio?
O Ricardo, obrigado pela pergunta. A gente, de fato, não fez uma antecipação de compras relevante nesse primeiro trimestre, mas até porque a gente já entrou com um nível de estoque muito alto no ano. Então, eu diria que a pré-alta ela aconteceu no ano passado. Então, isso permitiu a gente não ter uma antecipação robusta de compras nesse trimestre. Isso também está relacionado à posição de caixa. A gente vem aí hoje uma posição de caixa menos confortável que a gente tinha no ano passado, e a gente também reconhece que o ano passado foi um ano desafiador em termos de controle capital de giro. Então, a gente não achou que era a melhor coisa forçar ainda mais o estoque em cima do estoque que a gente já tinha na entrada desse ano. Mas a gente tem um patamar de estoques aí, para mim, bastante bom, e claramente nós vamos ver aí o efeito da alta de medicamentos nesse semestre, como a gente vê todos os trimestres.
Tá, então esse era meu segundo ponto, né? A gente pode esperar uma margem para o segundo trimestre aí, mais ou menos em linha com uma margem histórica para um segundo tri, dado o efeito do reajuste.
Acredito sim.
Tá bom, legal. Só uma segunda pergunta com relação aos novos mercados. Eu queria entender se vocês puderem passar uma leitura, né, de como têm se desenvolvido as operações Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia. Está dentro do esperado? Alguma surpresa positiva ou negativa nesses mercados? Eu queria pegar um pouquinho da visão de vocês com relação ao potencial desses novos mercados, principalmente o Mato Grosso do Sul, com relação ao tamanho que vocês podem atingir, né, seja em termos de market share ou de número de lojas. Quando a gente olha para esses mercados que são menos densos, dá para esperar que vocês possam consolidar muito mais, ter um nível de market share aí perto do que existe em Distrito Federal, São Paulo, ou pela fragmentação muito alta aí do mercado e baixa densidade, né, principalmente, acho que a baixa densidade aí do mercado é o fator principal, o market share vai acabar sendo sempre meio baixo comparado com outros mercados mais densos, dado que nem todas as regiões faria muito sentido para vocês abrirem lojas. Obrigado.
Bom, Ricardo, comentando aí sobre novos mercados. A gente tem aí três mercados do ano passado e mais um mercado do ano retrasado que eu considero como novos mercados, ou seja, Santa Catarina, do Safra 2011, Mato Grosso Sul e Bahia, Safra 2012. Eu acho assim, você tem um mercado desses, que é Santa Catarina, que é um mercado muito competitivo. Esse é um mercado onde teve vários entrantes aí ao mesmo tempo, e aí é uma situação mais lenta de maturação. Então, realmente, se você olhar hoje o resultado de Santa Catarina ele é um resultado que pressiona um pouco, mas assim, eu não diria que tem nada diferente do esperado. Quando a gente foi desenvolvendo no passado o crescimento em mercados competitivos, falando até dos últimos 10, 12 anos, Rio de Janeiro, de Goiânia, de Brasília, de Belo Horizonte, de Curitiba, esses são mercados que quando você entra, se ninguém conhece a tua marca, você começa mais lento e você vai percorrendo uma curva de maturação. Então, o que está acontecendo em Santa Catarina é isso. Você tem hoje vendas realmente menores, uma curva de maturação mais lenta, mas eu acho que isso, de certa forma, é esperado, e eu acho também que nós temos uma qualidade de ponto absolutamente única nesse mercado. E eu acho que com o tempo isso vai se provar e ele vai ser um belo mercado, a gente tem nenhuma dúvida disso. Quando a gente olha os mercados que a gente entrou nesse ano, Mato Grosso Sul, Mato Grosso e Bahia, sem fazer aí distinção entre eles, a gente está muito feliz com essa operação. São mercados, acho que onde tem uma competição aí mais leve, sobretudo aí no caso do Centro-Oeste, mas também Bahia. Você tem uma rede grande hoje na Bahia só, que é Santana. Claro, tem PagMenos com algum número de lojas, mas rede grande, dominante, lá de fato é a Santana. E a gente está conseguindo aí números muito bons dessa operação. Então, eu diria que os três mercados do ano passado, eles estão bastante acima da expectativa. Então, isso é muito bom. E Santa Catarina, ele está na expectativa, mas a expectativa é um número de maturação muito mais lento, e que eu acho que a partir deste ano ele começa a melhorar, e a gente tem uma série de estratégias que não vale aqui entrar em detalhe para que isso possa acontecer. Em relação ao potencial de share, você tem razão. Em estados menores, a gente consegue ter shares maiores do que em estados maiores. Seja pela maior facilidade de preencher esses mercados, seja também porque eles são mercados menos competitivos normalmente. Então, a expectativa de share para Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, é difícil falar que ela vai ser igual a Brasília, ou Goiânia. Isso até pode acontecer no longo prazo, mas sem dúvida, ela deve ser maior do que a gente tem, por exemplo, sei lá, no Rio de Janeiro, do que a gente tem no Paraná. Então, eu acho que ela é uma expectativa de alta. Tanto Goiânia como Brasília, para chegar nos shares altos que a gente tem hoje, a gente fez aquisições, lá o crescimento é orgânico. Então, eu não posso garantir que chegue, sei lá, em 15 de share, mas eu não tenho dúvida que vai passar de 10, 12 de share. É só esperar o tempo aí, as lojas amadurecerem e o nosso próprio plano de expansão que vai seguir nesses mercados.
Não, legal, já me ajudou bastante. Muito obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta é do senhor Fabiano Monteiro, da BTG Pactual. Por favor, senhor Fábio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É Fábio Monteiro falando. Uma pergunta sobre o segmento de genéricos. Queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês estão vendo. Parece que está tendo uma desaceleração aí no crescimento desse segmento, e até o Eugênio comentou sobre até uma base mais forte também, né, que até torna natural essa desaceleração. Mas queria ouvir um pouco de vocês, assim, até que nível ótimo de peso dos genéricos na venda para vocês, em quanto tempo, se ainda estão conseguindo manter uma margem aí relevante acima de 50% nesse segmento. Queria ouvir um pouco de genéricos. Obrigado.
Bom, Fábio, obrigado. A gente, a partir do próximo tri, vai ter números de crescimento genéricos bem mais tímidos do que a gente viu no passado. A gente contou aí com os últimos 2 anos, 2 anos, 2 a 3 anos, com um boom aí de desenvolvimento de novos produtos, falando aí de Viagra, falando de Lipitor, falando Atacande, falando de Nexium. Ou seja, a gente teve até agora um vento de polpa assim violento de lançamento de novos genéricos. Esse vento de polpa está começando a se esgotar. Claro que vai ter genéricos novos para frente, mas não tão bons e tão importantes, pelo menos nos próximos anos, como a gente teve nos 3 anos anteriores. Então, a partir de agora, o crescimento de mix de genérico, ele vai depender muito realmente da nossa execução. E a nossa execução em loja, Pois é, que a política da empresa, ela não é uma execução de vender genérico a qualquer custo. Ela é uma execução de oferecer para o cliente a informação de que o genérico existe, deixar o cliente escolher se ele achar que o que ele quer é o genérico, e também de deixar o cliente saber de todas as promoções que a gente tem de medicamento e marca. O nosso compromisso é aumentar a venda, aumentar a rentabilidade. Não é, genérico, em alguns momentos, ele é um driver importante disso, mas eu acho que, quando a gente olhar os próximos trimestres, ele não é ele que vai estar empurrando aí o nosso número, como chegou a fazer em alguns momentos passados. Do ponto de vista de margem, a gente vê a margem aí em normalidade. Existe, de fato, aí uma redução de desconto no mercado por parte de indústrias, mas também a gente acaba repassando. Então, a gente vê aí uma margem neutra de genérico, que é uma margem aí, a gente não abre realmente o número de margem por categoria, mas é uma margem robusta, uma margem em linha aí com os padrões históricos.
Tá, não, tá legal. Só uma outra pergunta. Vocês mencionaram... uma série de coisas aí com relação ao segundo tri, né? Eu queria tentar mais empacotar isso, quer dizer, você tem alguns efeitos positivos, a base de comparação de venda não é tão forte, não tem um efeito calendário negativo, acho que abriu até, de certa forma, foi positivo, teve...
É forte ou positivo o calendário?
Teve efeito positivo, né? Tem a pré-alta, que também você comentou que ajuda um pouco, dado que vocês já estavam com nível de estoque alto. Enfim, teve o pico de abertura de loja no primeiro tri, que foi atípico, né? E agora parece que normaliza. Enfim, mas por outro lado, o que é mais difícil talvez da gente medir é o lado dos efeitos da incorporação da Raia, né? Toda a mudança. Eu queria mais entender, assim, Qual que é a cara do segundo tri e do terceiro, né? Nem pensando só a curto prazo, mas a cara do resto do ano, né? Tentando separar o que é o desafio de vendas um pouco mais difíceis, né? Que é natural, até pela base, mas combinado também com um resultado mais limpo, né? Em função de já ter passado mais tempo aí lá da incorporação. Não sei se você pode... tentar ajudar a gente a empacotar um pouco aí esse segundo, terceiro tri, para a gente entender como vai ser?
Não, claro. O segundo trimestre, se a gente olhar, de certa forma, os nossos números, a gente veio carregando, nos últimos trimestres, uma pressão de despesa muito forte, mas também um ganho de margem bruta muito forte sobre o ano passado. Quando a gente entra no segundo tri, o ganho de margem bruta, ele deixa de existir, porque a gente já vai estar comparando com um trimestre plenamente sinergístico do ponto de vista de custos. Por outro lado, a pressão de despesas, ela começa a se avisar no terceiro tri. O segundo tri já está carregando uma pressão de despesa alta. Então, quando a gente pensa em fator de pressão, é o fato que você está comparando uma margem bruta plenamente comparável, mas você ainda está comparando uma despesa pressionada. O lado positivo da história é que você tem aí, de fato, uma pré-alta maior, que pode apontar para uma margem bruta maior. Você tem aí uma pressão de lojas novas, que ela vai se suavizando em relação ao que a gente viu no primeiro tri. Ainda é um tri onde loja nova é fator de pressão, mas talvez não tanta como foi nesse primeiro tri. Por outro lado, eu acho que a venda se normalizando, a gente também vai contar com uma diluição de despesa corporativa, acho que robusta aí no segundo tri. Então, a minha expectativa é de ter um segundo tri em linha com o ano passado. Isso quer dizer 0,2 a mais, 0,2 a menos do que foi o ano passado. Aí vai depender um pouco do cenário de venda mês a mês. Aí já é um certo fine-tuning. Agora, quando a gente entra no terceiro e quarto tri, aí eu tenho muita convicção de expansão de margem. Porque a gente já vai estar comparando uma base de despesa mais parecida e a gente vai estar aí comparando contra trimestres que não foram bons no ano passado. Então, eu acho que a gente vai ter, nesse ano, uma expansão de margem. Acho que não vai ser uma expansão de margem muito grande. Acho que ela vai ser uma expansão de margem moderada, mas deve existir. E essa expansão de margem, ela vai se cristalizar no segundo semestre.
Legal, Eugênio. Muito obrigado.
Obrigado, Fábio. Eu achei que você ia perguntar de Farmazil.
Não, isso eu pergunto depois. Obrigado.
Nossa próxima pergunta é da senhora Juliana Rosenbaum, do Itaú BBA. A Juliana pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Aproveitando então, gente, você não quer falar um pouco de Farmazil? A deixa.
Ju, eu vim preparado, depois aí do nosso piloto virar público, eu vim preparado para falar dele. Primeira coisa para dizer de Farmazil é que Farmazil é um piloto. Farmazil não é uma estratégia. A gente está convertendo algumas lojas, está abrindo algumas lojas. A gente deve encerrar o ano aí, sei lá, 10, no máximo 15 lojas de Farmazil, para a gente fazer realmente um teste, para a gente entender o que acontece. Se a gente valida e a coisa vai bem, pode virar uma estratégia. Se a gente não valida as premissas, esquece, vai seguir com essas lojas e mais longe e não vai virar uma estratégia. Então, hoje, não dá para falar de Farmazil como estratégia, mas sim de Farmazil como piloto. Agora, qual que é o objetivo? O objetivo é ter um formato de loja que a gente possa levar para regiões mais populares, onde a gente não consegue entrar ou não se dá bem quando entra. É um formato de loja que tenha um investimento menor, com uma margem EBITDA parecida, tá certo? Vai ter menos investimento, menos venda, uma margem parecida e um tiro parecido. Essa é a hipótese. Se essa hipótese vai se materializar ou não, a gente depende da observação. Então, uma coisa que a gente, acho que não é surpresa para todo mundo, que a gente tenha um formato sendo concebido para mercados populares. Se você pensar bem, nos próximos 3 ou 5 anos, não é urgente que a gente tenha um formato popular testado, consolidado. Mas para os próximos 10 anos faz muita diferença. A gente tem um Brasil com lojas como a gente conhece hoje, e a gente tem outro Brasil se a gente puder entrar realmente nos mercados mais populares. Então, hoje o Farmazil é um piloto que a gente acredita que possa dar certo, mas não é nada mais do que isso no momento.
Mas então o que vai ser determinante para você... para você decidir se esse piloto vira estratégia ou não, é se a tier dessa iniciativa, a tier dessa loja, loja por loja, vai ser igual a tier de uma loja nova dentro do formato.
Exatamente. Exatamente. Essa é uma loja que a gente está investindo menos e está preparado a ter um EBITDA menor em real. Mas a tier tem que ser de igual, tem que ser no mínimo igual à tier das lojas atuais. Se isso não se conformar, se isso não se confirmar, não adianta nada ter um formato popular. O popular ele adianta para poder crescer com um retorno similar que a gente tem hoje. Então, essa é a tentativa. Isso para dar certo depende de que venda a gente atinge, depende de que margem bruta a gente atinge, depende de uma série de coisas que ainda não estão testadas. Então, a gente está tentando criar uma massa aí razoável de 10, 15 lojas para testar, mas hoje eu não aconselho a ninguém colocar Farmazil em modelo, porque nem eu sei qual é o crescimento que isso vai ter e quando ou se isso vai acontecer. Agora, eu acho que a obrigação da companhia ter estratégias não só para curto prazo, mas para longo prazo. E Farmazil é exatamente isso, é uma tentativa de preencher um espaço do mercado onde a gente não consegue ser competitivo de outra forma.
Tá, mas você acha que você tem que então, esperar essas lojas estarem maduras? Quer dizer, você vai esperar 3 anos dentro desse piloto de 10 a 15 lojas, porque só depois madura que você, no fundo, vai ter certeza se as suas posições de tiro estão corretas, né?
Juliana, pode ser ou pode não ser. Às vezes, pela curva, você consegue inferir positivo ou negativo. Às vezes, se você acha que está escondendo a curva, talvez você queira esperar mais. Então, hoje eu não tenho uma resposta. Pode ser que espere 3 anos para andar? Pode. É obrigatório esperar 3 anos para andar? Não é. Então vamos ver o que acontece. Às vezes a própria curva já sugere como é a maturação e sugere qual faturamento nós vamos ter lá na frente para essas lojas. Loja que a gente muda a bandeira é uma situação, loja que a gente abre organicamente é outra. Então a gente tem que ter um grau de conforto que a gente ainda não tem.
Uhum. Tá bom. Mudando um pouco de assunto, então, nessa história desse decreto novo do Estado de São Paulo e na possibilidade de que essas atuações do Estado acabem resolvendo o seu problema de margem bruta no novo regime, a suposição de que você precisa disso, de alguma forma você está implicando que o potencial de tirar esses últimos 40 bips através de negociação com os fornecedores, você já esgotou? Quer dizer, não dá mais para fechar esse gap de 40 bips que ainda ficou via negociação, então você depende dessa autuação ou não? Quer dizer, ainda tem chance de negociar diretamente com os fornecedores para fechar esse gap?
Juliana, a gente tinha 3 possíveis estratégias. Negociação, alguma ação do Estado e a gente pular fora desse regime e voltar para o velho. Negociação, lembra que a pressão era 80 bips, não era 40, e a gente conseguiu segurar metade da pressão na negociação. Você fala, eu acho que eu vou zerar isso com negociação? Não acho. Pode mudar mais 0,10 para casa? Só pode. Mas, ou seja, eu não, substancialmente, eu não acho que a gente feche o gap com negociação. Isso deixa duas alternativas, na ação do Estado ou pular fora do regime. O Estado introduziu esse decreto, que para a gente é um aceno excepcional, porque a brecha tributária que o Estado quer fechar é exatamente a brecha que gera esse ônus tributário para a gente. Então, a hora da verdade chegou. A gente já esgotou os 100 milhões de créditos antigos. A gente tem agora, para esgotar, 50 milhões, que foi exatamente aquela, o benefício da mudança do regime, no qual, em vez de comprar com o semestre pré-recolhido, a gente paga na transferência para a loja, tem um ganho de time, isso aí é 50 milhões. Então, a gente já consumiu 100 milhões iniciais. Então, agora, o Estado já tem o decreto. Nós vamos esperar o Estado normatizar esse decreto. Dependendo de que distribuidores o Estado oficia, vai estar claro ou que isso resolve ou que isso não resolve. Então, de uma forma ou de outra, assim que a gente tiver clareza de quem vai ser oficiado, a gente tem uma estratégia, que é ficar e aproveitar as vantagens do regime sem nenhuma contraindicação, ou ter que sair e abrir mão de alguma coisa de capital de giro, por outro lado, restaurar 0,4 de margem. Porque melhorar capital de giro custando 0,4 da margem, isso é dinheiro de agiota. Então, uma coisa é os 100 milhões anteriores, que ou a gente recuperava assim, ou eles iam virar write-off. Aí não havia outro cenário. Mas, olhando para frente, desses 50 milhões que são benefícios do regime, que bom se o Estado oficial, aqueles fornecedores que estão nos gerando o ônus tributário e resolver o problema. Mas se isso não acontecer, uma vez que a gente vai ter visto qual que é a ação do Estado, a gente tem dados se precisar para pular fora do regime. Agora, o meu cenário hoje é o de ficar no regime e de ficar sem nenhum ônus. É só observar o tempo que isso vai levar.
E até quando você espera, entendeu? Até quando você vai ficar esperando para ver se esses últimos 40 bips você consegue compensar ou se muda de
ideia? Eu vou esperar agora o Estado oficial distribuindo. Ou seja, o Estado publicou o decreto. Eu imagino que em algum tempo, meses, semanas, o Estado vai ter que oficiar aos contribuintes. Isso é feito em diário oficial. Então, eu não preciso esperar a economia acontecer. Se eu souber quais são os contribuintes oficiados, eu já sei o que eu vou recuperar, entendeu? Ou o que eu não vou recuperar. Então, agora, nós temos que esperar o Estado. Acho que o Estado fez uma ação, para mim, excepcional e que, francamente, a gente não esperava que acontecesse. A gente sabia que tinha a possibilidade, mas a gente não esperava. Eu acho que esse é um movimento, para mim, importante e tem que dar parabéns para as autoridades tributárias, que elas estão cortando planejamentos tributários que geram assimetrias de mercado. Mas acho que agora o timing é só esperar o Estado oficial contribuindo e o oficial já sabe se resolve ou não resolve o problema, quanto resolve.
Só mais uma pergunta sobre margem bruta. Você fez algum breakdown dos impactos na margem bruta, incluindo esse dos 40 bips, mas quanto que foi o impacto positivo de genérico esse trimestre? Né? Você deve ter tido alguma coisa importante.
Na margem bruta, eu não tenho esse número de cabeça, eu teria que investigar. Mas a gente teve aí o genérico, ainda não arrumava. Se eu não pegar nada, eu não estaria aqui, mas acho que o genérico está constante. Em relação ao trimestre passado, exatamente. A gente teve genérico penetrando 11,2 tanto no primeiro tri quanto no quarto tri. E o marca 44,2 no 44,3. Então, o impacto mix sobre o tri anterior é zero.
Tá bom. Mas e aí, então, e quando você fala do aumento de margem bruta que você espera para o segundo tri, quer dizer, de um lado você tem uma pré-alta que foi melhor do que esperado, mas por outro você tem um nível de estoque menor do que o normal. Então, no fundo, eu não sei se de repente uma coisa acaba compensando a outra, e da onde que vem, então, a capacidade de ter uma margem bruta no segundo tri desse ano maior do que no segundo tri do ano passado.
Vamos observar para ver, porque a gente também teve um pico de perda nesse trimestre. De fato, a gente não fez pré-alta, mas nós entramos com estoque vigoroso. Então, em tese, eu acho que a gente deveria ter de neutro um pouco melhor. Vamos ver se isso se materializa. Pode ser que seja um pouco melhor, mas que a perda ainda possa estar... Duvido que vai ter 0,3 de perda, como nós tivemos esse trimestre. Mas, sei lá, se tem 0,1, 0,2, elas podem atrapalhar alguma coisa. Então, o meu cenário de margem bruta é de estável a talvez um pouco positivo.
Uhum. O que aconteceu para a perda subir? Tem alguma coisa a ver com o sistema, a integração, o novo CD? Por que que teve um blip de perda no TRI?
Você tem alguns impactos. Um impacto é que a gente não... Em uma das bandeiras, a gente não faz inventário em dezembro. E aí, quando você faz inventário em janeiro, você acaba transferindo um pouco de perda. Tá? Além disso, a gente teve aí, com algumas linhas, um pico de vencimento de produtos.
Uhum. Tá, e só a última pergunta, além do impacto da farmácia popular, que você já falou que ainda perdura no segundo tri, tem mais alguma coisa de integração de despesa não recorrente agora no segundo tri?
Acho que pode ter sim. Eu acho que a despesa não recorrente ela vai cair fortemente, mas eu não posso dizer que não vai ter despesa não recorrente. A gente tem ainda lojas para fechar, o processo de fechamento do CNPJ, com toda a franqueza, não sei nem que pé que ele está andado, se tem mais coisa a fazer ou não tem mais a fazer. Então, a gente tem que conter um pouco a ansiedade, porque se a gente tem um processo de fusão que tem uma série de benefícios, não adianta que vai ter ônus que a gente vai ter que trabalhar. A gente dá toda a transparência do mundo aí, é cada um tratar aquilo como acha que tem que tratar. Mas acho que são números inerentes aí a um processo como esse.
Tá bom, obrigado.
Obrigado, Ju.
Nossa próxima pergunta é da senhora Irma Sgarz. Sra. Irma, pode prosseguir.
Olá, bom dia. Só uma pergunta rápida sobre os produtos de higiene e beleza que cresceram neste primeiro tri de uma maneira um pouco mais lenta. Eu queria só saber se isso está diretamente, na sua opinião, relacionado com os efeitos calendários, um pouco os efeitos de clima, ou tem alguma tendência que dá para destacar neste segmento? E também, talvez dentro deste segmento, tem algumas subcategorias que foram melhor, talvez não só neste último tri, mas também ao longo dos últimos tris e outros que estavam talvez ganhando um pouco share.
Irma, obrigado pela pergunta. O efeito calendário, ele pega na venda como um todo. Então, se você falar de evolução de vendas, ele vai pegar parecido em tudo. Mas se você falar de mix não tem a ver com calendário. O mix tem sim a ver com clima. A gente teve em fevereiro muito chuvoso. Teve um março muito chuvoso. Teve uma temperatura diferente do que a gente costuma ter nessa época. Então, as categorias sazonais de higiene e beleza, protetor solar e outras mais, elas acabaram sofrendo. Para mim, a prova desse efeito é o fato de que o higiene e beleza baixou no mix, mas o OTC subiu. Se você pensar bem, nos últimos 2-3 anos, eu não lembro de ter reportado o OTC subindo. A gente vinha aí com o mix, com genérico de higiene e beleza crescendo, e quem pagava a conta, a maior parte dela era o OTC. Pela primeira vez aí num longo e tenebroso inverno, a gente teve o OTC ganhando participação no mix de uma forma relevante. O outro lado da moeda disso foi exatamente o higiene beleza perdendo share. Então, para mim, é uma questão aí climática, que ajudou uma categoria em detrimento da outra e pega em categorias mais sazonais, de higiene beleza, como o protetor solar, por exemplo.
Perfeito, obrigada. Então, não tem nada a ver com data do carnaval e a extensão das férias caindo de uma maneira ou outra, tá bom?
Acho que não é clima.
Tá, perfeito. E a outra pergunta, talvez sendo um pouco mais uma pergunta mais filosófica ou estratégica no médio prazo, vocês falaram um pouco das iniciativas para uma loja mais popular, uma loja mais menor, como você comentou. Tem também ideias ou talvez projetos mais de médio longo prazo de o espaço, talvez na sua cabeça, para ter uma loja maior em algum momento? Eu sei que obviamente tem várias limitações que vocês, em relação com as categorias que vocês podem vender dentro da loja e mesmo com os ruídos das últimas semanas, que parece que não está necessariamente mudando nada no curto prazo, médio prazo, mas tem conforme as tendências do mercado, talvez conforme com nichos, novos nichos do mercado se abrindo, vocês veem um espaço de talvez em algum momento trabalhar com um projeto de uma loja mais ampliada, talvez entrar mais, deixar mais espaço, talvez até para a higiene e beleza, perfumaria, os produtos de maquiagem e talvez até ter talvez um certo modelo diferente da loja. Obrigada.
Irma, a gente, ao longo do tempo, vem crescendo o nosso tamanho de loja. As lojas novas que a gente tem abrindo, elas já vêm sendo abertas maiores do que a média da área de loja. Sei lá, hoje, o tamanho ideal de loja é com 180 metros, às vezes até 200. A disponibilidade diária, ela depende ponto a ponto. A gente, se eu tiver que escolher uma loja menor, na melhor esquina, ou uma loja maior, um quarteirão adiante, a gente fica com o ponto e se vira com o tamanho dele. Então, claro que a gente quer aumentar o tamanho de loja, mas a gente não vai sacrificar a qualidade de ponto para fazer isso. Em termos de ter um modelo visceralmente diferente, nós hoje não estamos olhando para isso. Às vezes, oportunisticamente, você pega, a gente tem acesso a algum ponto, no lugar ideal e tudo mais, e tem uma área grande. E aí a gente vê a melhor forma de aproveitá-lo. Pode fazer uma coisa diferente aqui ou ali, mas em termos de ter um formato maior para a empresa, como estratégia, você vai replicar numa escala relevante, nós não estamos olhando isso. Eu acho que uma das vantagens do nosso modelo vem em duas grandes virtudes. Uma é o foco em higiene e beleza, e acho que a sua própria pergunta reconhece isso, a gente nem cogita entrar em outras categorias como alimentos. Mas o outro foco é exatamente o fato de ter um modelo com retornos altos, marginais sobre o capital investido. Então, se a gente quiser hoje trabalhar com loja do dobro do tamanho, o ROIC marginal vai cair, porque você vai acabar aumentando o aluguel proporcional, você vai aumentar a energia elétrica proporcional, vai cair a qualidade do ponto comercial, porque os melhores pontos, normalmente, você não tem o espaço dos sonhos para poder abrir a loja, e eu não acho que a receita por metro quadrado vai crescer na mesma proporção. Então, eu acho que se a gente tivesse hoje um formato de 300 ou 400 metros como estratégia de crescimento, eu acho que ele viria com um ROIC menor. Então, não é algo que a gente está olhando nesse momento.
Perfeito, está bastante claro. Obrigada.
Obrigado, Sérgio.
A próxima pergunta é da senhora Andrea Teixeira, da JP Morgan. Senhora Andrea, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Obrigada pela pegar minha pergunta. Eu queria só, Eugênio, se você pudesse falar. Eu entendo que a comparação, claro, para o SG&A, ela é mais favorável, né? Principalmente para a despesa com vendas, ela é mais favorável no segundo trimestre. Mas uma das coisas que, olhando os impactos que você teve no primeiro tri de margem bruta, eu queria explorar um pouco mais, desculpa voltar nesse tema, mas assim, eu imagino que as pressões que você teve, exceto essa de inventário, né? Eu queria até descobrir qual é o efeito normalizado, né, de perda de por questões de validade, se esses 30 basis points, o que geralmente é esse valor, né, de uma forma recorrente. E a outra pergunta, e dentro desse sentido, que teve uma outra, teve um efeito de 40 basis points, e vários efeitos separados, né? Mas se você olhar, para você manter ou até expandir a margem EBITDA no ano inteiro, ou até mesmo melhorar no segundo trimestre, tudo tem que estar muito alinhado, né? Porque tem muito efeito que provavelmente vai ser recorrente, né? Só no despesa com venda você teve efeito de ocupação, teve efeito de, né, de aluguel, principalmente de pessoal, 40 basis points. Então, só para entender o que te dá a segurança de que a margem pode até expandir e se você puder visibilidade melhor da margem EBITDA do segundo trimestre. Desculpa, porque a ligação estava um pouco falhada. Obrigada.
Andréia, obrigado pela pergunta. A perda de inventário, 0,3, não é o total da perda, é o total da diferença sobre a perda normal. Ela é um pico. E só ressaltando, a gente não está ajustando perda de inventário, a gente está só mostrando os efeitos que ela acontece. Ela é absolutamente da operação. Então, exatamente pelo fato de ter tido vencimento de linhas pontuais e por ter tido balanço de loja, que aponta a diferença de inventário, que não acontece numa das bandeiras em dezembro, e essa perda acaba ficando um pouco para janeiro, você tem um pico aí, de certa forma, de margem bruta. Eu acredito que a margem bruta ela vai vir no mínimo em linha no segundo tri do que o que ela veio no ano passado. Então, inventário não deve ser um problema no segundo tri. ICMS, sim, deve ser um problema, e é um problema que no segundo tri vai completar um ano. Mas acho que hoje nós temos, né, a gente nunca esteve tão perto de poder resolver esse problema como o próprio decreto do Estado aponta para isso. E, de novo, eu não estou contando de ter o ICMS resolvido no segundo tri nem no terceiro tri. Eu acho que acho que o caminho está dado, mas acho que a gente vê esse 0,4 na margem, eventualmente a gente veja no quarto tri, dependendo do timing que o governo oficia as empresas e que as empresas tenham para mudar aí o regime fiscal. Quando eu falo expansão de margem, eu estou me referindo muito ao fato de que a gente teve um segundo semestre do ano passado, que não foi um segundo semestre bom. A gente teve no terceiro um pico de margem, uma perda de margem bruta, que foi lá na entrada do semestre, de 0,8. O quarto tri foi um tri de margem bruta, mas de boa, mas tanto o terceiro como o quarto foram tris de muita despesa. Então, a minha expectativa é ter um segundo tri em linha com o do ano passado, de novo, em linha 0,2 a mais, 0,2 a menos, alguma coisa nessa ordem de grandeza. Eu conto com uma diluição aí forte aí de despesas corporativas. O próprio retorno da venda para patamares normais já muda completamente a absorção dessa despesa. Então, eu acho que a gente deve conseguir, sim, fazer um segundo tri equilibrado. E aí, no segundo semestre, a gente vai estar comparando um patamar de despesa muito mais próximo. Porque hoje, essa despesa não é uma despesa nova, ela é um carregamento do aumento feito no terceiro e quarto tri. Então, na hora que a gente começar a comparar com o terceiro tri, a gente vai estar com a despesa muito mais em linha nessa comparação e com a margem bruta muito melhor do que foi, sobretudo no caso do terceiro tri. Então, é em função disso que eu acredito em expansão de margem esse ano, embora reconheço que não vai ser uma expansão explosiva.
Tá, e só para concluir, obrigada, Eugênio. Vou concluir a questão da farmácia popular. Eu não sei se é dois assuntos que eu queria só ter certeza que eu escutei bem e quebrou a ligação no meio, mas a farmácia popular você não tem mais, já está normalizada, né? Você já tem os registros, você não vai precisar mais ter essa perda que você teve no primeiro trimestre, correto?
A farmácia popular, deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Quando a gente fez a incorporação da Raia, as lojas Raia perderam todas as licenças de farmácia popular. E a gente está, desde então, em processo de relicenciamento e, progressivamente, as novas despesas vêm vindo. A gente teve no quarto tri um valor de farmácia popular, mas que aconteceu totalmente em dezembro, que mensal foi até mais alto do que o primeiro trimestre, mas no tri foi menor, foi só um mês. Esse primeiro tri foi o pico disso. E a gente já, por exemplo, o mês de março, a gente teve acho que 5 milhões e meio, em março já foi 1 milhão e 200. Então, a gente vai reduzir no segundo tri, mas não vai extinguir no segundo tri. E aí eu acho que no terceiro tri, eventualmente, isso possa estar extinto ou possa estar muito baixo. A gente aqui, o nosso compromisso, o que, que é? É manter a nossa competitividade, mesmo no momento onde está passando aí por uma questão com licenças. Se a gente simplesmente não custeia esse programa, o que vai acontecer é que você tem algumas lojas, tem um preço mais popular muito grande, esse cliente vai embora, esse cliente vai levar outros produtos com ele, e daqui a dois meses eu vou ter farmácia popular e eu vou me matar para trazer o cliente de volta. Então, a nossa visão, a gente não ignora o trimestre, mas a nossa gestão, ela não é feita para otimizar o trimestre. A nossa gestão, ela é feita para criar valor no longo prazo. E quando a gente tem um trade-off como esse, a gente vai para o longo prazo. Isso é uma coisa que eu falo muito claramente, quer dizer, e não é de hoje, para todos os nossos investidores. Nós temos aqui um grupo de acionistas que tem 9 anos de lock-up significativo de ações à frente dele. Então, nós não vamos fazer um trimestre em detrimento do futuro. Nós vamos fazer o que precisa ser feito no curto prazo para ter a companhia o mais saudável possível no médio e longo prazo.
Tá ótimo. E com relação a questão toda do... Você comentou também, eu não sei se eu entendi bem, que o same-store sales, você espera as mesmas lojas ficarem... voltarem para o nível que foi, parecido com o nível que foi do segundo tri, que foi do outro dígito, né? 11 e pouco ano passado. Isso tem a ver com uma normalização, e aí, como você falou, né? Você está administrando a empresa para o longo prazo, e eu entendo que também é um trade-off de estoque, de capital de giro. E amarrado nessa pergunta, eu também queria entender o que aconteceu com o genérico. Teve uma pergunta anterior que perguntou basicamente esse aspecto, porque parece que volume cresceu, mas o preço, eu não sei se os descontos ficaram na indústria maiores ou se os descontos estão sendo também absorvidos pelo varejo, ou seja, está cada vez mais competitivo o genérico, né? Você comentou que não tem nenhuma coisa nova acontecendo em genérico, ou a comparação está cada vez mais alta. Mas eu só queria entender receita e volume de same-store sales em relação também aos genéricos.
Obrigado. André, em março, desculpa, em março não, no, 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 em abril e na primeira semana de maio, Eu não vou falar tanto de 100%, vou falar de lojas maduras, mas acho que 100% deve analogamente aplicar. As lojas maduras, em abril, na primeira semana de maio, elas estão 0,5% abaixo da inflação. Então, elas estão voltando a um patamar de normalidade. O segundo tri, eu acho que ela ainda não vai ser uma margem acima da inflação. Acho que ela vai estar realmente aí em torno da inflação. E aí, acho que no terceiro tri, ela volta a estar um pouco acima da inflação, que é a nossa tendência de longo prazo. Então, essa é a situação que eu sei. Eu acho que o tri passado, que a gente está reportando agora, foi um tri que, de vendas, ele é quase um perfect storm. Você tem um calendário 2.1 pior, você tem 11, 8 e 16 de lojas maduras, as mesmas lojas do ano passado, que é um comp imbatível, e para atrapalhar choveu. Para a gente, mesmo com esses efeitos estruturais adversos de calendário e de combase, eu reconheço que o número está abaixo da nossa expectativa. Mas hoje, esse número, em abril e na primeira semana de maio, ele já está retornando de uma forma boa a números assim, mais em linha com a nossa expectativa. Então, eu não acho que ele vai ser uma tendência que vai se arrastar para o ano, porque pelo menos abril e maio, nós estamos com números bastante melhores do que a gente teve aí nesse primeiro trimestre, tá? Em relação ao genérico, não tem nada de desequilíbrio entre volume e preço. O genérico, ele vem realmente estável. Sobre o primeiro do ano passado, a gente ainda registra um avanço dos genéricos, mas agora o genérico vai avançar de forma mais lenta no mix de produtos. A gente tem fornecedores reduzindo descontos, mas os descontos estão sendo passados por nós e para o mercado, para os clientes. Então, a nossa margem de genérico está absolutamente em linha com a margem que a gente vinha praticando nos trimestres anteriores. O único efeito para se observar no genérico é, de fato, a hora que a gente comparar segundo tri com segundo tri, a gente não vai ver mais, pelo menos no curto prazo, expansão de penetração de genérico.
Não, mas você falou que a indústria reduziu os descontos? Eu achava que eles tinham aumentado os descontos, não?
O que aconteceu é o seguinte: ao longo do ano passado, isso vale desde que a Merck foi comprada pela Sanofi, você teve um aumento de atividade promocional da indústria muito forte, e a nossa conta de compra, ela melhorou uma barbaridade nos últimos dois, três anos. Por outro lado, nem todo esse benefício ficou aqui dentro. O mercado também, a gente acabou repassando também, os competidores também repassaram para o consumidor. Hoje acontece o oposto. A margem está, a condição de compra, ela perdeu um pouquinho. Por outro lado, a gente aumentou o preço e o mercado inteiro aumentou o preço. Então, a margem está ficando constante. Da mesma forma como, na medida em que a condição de compra melhorou para a gente, teve algum repasse de desconto em todo o mercado do consumidor, hoje acontece o contrário. A condição de compra apertou e você tem um pouco de redução de desconto do consumidor. Não é nada assim, de outro mundo. É parte da gestão comercial do dia a dia.
Ah, e por último, a questão do ciclo de caixa. No caso do teu estoque, a gente pode pensar que ele foi artificialmente baixo por causa da perda de estoque que você ajustou, ou não necessariamente? Você deve
não
manter...
Andréia, nós não vamos jamais fazer um movimento artificial com o estoque para atender qualquer objetivo que seja. O estoque, ele baixou, e ele não baixou em loja, ele baixou no centro de distribuição, pelo fato que a gente reverteu um aumento forte feito no ano passado. A gente está hoje drenando um excesso de estoque que a gente constituiu aí no ano passado, e isso é um movimento muito saudável. Não tem nenhum efeito artificial aí.
Tá, não. Então, vamos poder decidir de outra forma. Recorrente seria esse valor, pelo menos assim, na casa dos 80 dias, né, de estoques, porque aí você já não tem mais. No terceiro tri até foi mais abaixo que esse valor, né? Então, você pensa que o ideal da companhia é manter qual que é o nível de estoque ideal, o target que a empresa quer ter?
Você tem alguma sazonalidade, às vezes, trimestre, por exemplo, vai quarto trimestre, um trimestre, você acaba botando mais estoque para dentro, porque você está comprando produto solar e colocando estoque forte em loja. Então, quando a gente fala de níveis de referência, a gente tem algumas questões sazonais que a gente tem que levá-las em conta. Mas o patamar de estoque que a gente conseguiu ter nesse trimestre aí, que foi de 61 dias, é um patamar que acho que a gente vai ficar daqui para um pouco para baixo ao longo do ano. Então, a gente abaixou e acho que a gente deve... Perdão, estou olhando o que você acha. O estoque a gente baixou de 36 para 82 dias, eu acho que ficar em torno de 80 dias, alguma coisa assim, é bastante factível. Pode ser algum trimestre um pouco a mais, um pouco a menos, mas como referência, acho que esse é um nível, para mim, satisfatório.
Ah, não me entendo mal, que eu achei a queima do estoque, né, de validade, aqueles 30 basis points, teria afetado esse número de 82, mas está dizendo que, basicamente, obviamente que agora também, no ano contra ano, você vai continuar tendo um estoque mais novo, vamos dizer assim, mais saudável.
Não, com certeza, porque à medida que você realiza a perda, a gente repõe a mercadoria. Então, o nosso ciclo de compra ele é muito rápido, sobretudo com medicamento. Medicamento a gente compra semanalmente da indústria e diariamente distribuidor. Então, é automático. Quando você realiza a perda e tira um produto do estoque, no dia seguinte você está comprando e revolve esse estoque. É por isso que não afeta.
Uhum. Tá ok. Muito obrigada, Jane.
Obrigado a você.
Encerramos a sessão de perguntas e respostas. Agora eu gostaria de passar a palavra para os diretores da Drogasil para as considerações finais.
Bom, gente, obrigado aí pela presença de vocês nessa conferência de resultados. A gente segue aí, acho que otimista em entender que esse vai ser um ano bom com alguma expansão de margem e muito otimista quando a gente olha o futuro em termos da capacidade orgânica de crescimento que nós temos, de crescer 130 lojas ano aí nos próximos anos, com tendências de mercado como o envelhecimento da população que acabam também contribuindo muito. Então, a gente, quer dizer, numa jornada de crescimento como é a nossa, o crescimento traz uma volatilidade grande de um trimestre para o outro. E para entender o número, a gente tem que saber ler nas entrelinhas, porque num trimestre com pipeline mais jovem, com portfólio mais jovem de loja, eu tenho que ter um resultado melhor do que num trimestre com pipeline mais verde, portfólio mais verde de loja. Então, acho que não tem nada estrutural no número desse trimestre. Acho que já no próximo trimestre a gente deve ter ainda o trimestre em linha com o ano passado, para já no segundo semestre ter a exposição de margem. E com uma dinâmica aí de longo prazo, acho que muito clara, muito favorável e aproveitando todo o vento de popa que a nossa indústria tem para oferecer. Obrigado.
A audioconferência está encerrada. Tenha um bom dia.